Muito boa tarde. Tempo de informação, tempo para escutarmos para já o Vítor Molinas com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Boa tarde. Serviços municipalizados vão proceder à recolha de resíduos neste Natal, hoje, em todo o concelho. Em janeiro, comerciantes vão ser alvo de campanha para a recolha de cartão. Foi constituída na freguesia de São Pedro, a primeira comissão de freguesia para a área social. Fechamos com a nota do dia, hoje com José Vitorino.
E a Rádio ETS deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio ETS.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, temporariamente nublado por nuvens altas, apresentando períodos de maior nubosidade no Algarve, ainda vento fraco a moderado, moderada forte também no Algarve e Terras Altas, formação de geada em alguns locais do interior, norte e centro, e pequena descida da temperatura mínima também nas mesmas regiões. Assim estão previstos 9 graus para a Guarda, 12 para Castelo Branco, 16 para Lisboa e Évora, 17 para Coimbra, Leiria, Tomar, Santarém e Faro e 18 para o Porto.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendas.
Sejam bem-vindos. Um jovem de 25 anos encontrou a morte neste sábado na sequência de um despiste do carro em que se seguia. A vítima era o único ocupante da viatura. O acidente deu-se por volta das 8h10 em Pederneira, freguesia de Urqueira, concelho de Ourém. Estiveram no local os bombeiros voluntários de Ourém, GNR e o INEM, com uma viatura médica de emergência e reanimação de Leiria. Recordar que a Guarda Nacional Republicana tem nas estradas desde a passada quarta-feira a Operação Natal Tranquilo, no âmbito da qual já registou até ao momento 6 vítimas mortais em acidentes rodoviários. A Guarda está, assim, a efetuar operações de patrulhamento rodoviário, particularmente nas vias que, nesta altura do ano, registram o maior tráfego resultante das locações de pessoas. Durante a operação, militares de todo o país, os comandos territoriais, a Unidade Nacional de Trânsito, bem como a Unidade de Intervenção, estão particularmente atentos a infrações como o excesso de velocidade, a falta de habilitação legal para conduzir, a condução sob o efeito do álcool e substâncias psicotrópicas, ainda o não cumprimento das regras de trânsito, a incorreta ou não utilização do cinto de segurança, de sistemas de retenção para crianças e a utilização indevida do telemóvel durante a condução.
Rádio ETS, a primeira a informar.
Os serviços municipalizados realizaram na manhã deste sábado a recolha no perímetro urbano de resíduos recicláveis, em concreto do cartão resultante da quadra natalícia e que, por norma, se acumula nos contentores e nos ecopontos depois das festividades. Para além desta recolha, os serviços programaram também, para este sábado, duas recolhas de lixo indiferenciado por todo o concelho, uma que se efetuou durante a manhã, a outra durante a tarde. Tarefa para a qual os serviços municipalizados de Tomar contam com o apoio da Resitex. Na área da recolha do cartão, o município de Tomar vai, entretanto, desenvolver, no início de 2016, na primeira quinzena de janeiro, uma campanha junto dos comerciantes que visa a recolha porta a porta destes resíduos e que, numa primeira fase, será feita duas vezes por semana. O objetivo é arrancar já a 18 de janeiro, como refere Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar.
Vamos iniciar também em janeiro, mas aí será uma campanha porta a porta junto dos comerciantes e, portanto, aquilo que pretendemos é que no dia 18 de janeiro esteja já no terreno, portanto, havendo uma campanha de sensibilização porta a porta junto dos comerciantes para uma recolha porta a porta de cartão. Para já vamos avançar com todos os comerciantes e unidades do perímetro urbano, O que temos projetado serão 2 dias por semana, mas tem a ver também com o número de comerciantes que vão aderir desde já a esta iniciativa, que poderá ser aumentado o número de dias de semana conforme a adesão que vamos tendo. Portanto, vai ser feita uma campanha porta a porta, portanto vão ter que falar com todos os comerciantes, saber se querem aderir, se não querem, para montarmos o circuito, para que a recolha seja feita. Será também feita uma campanha nas redes sociais e, em princípio, também na imprensa escrita do nosso concelho. Esta campanha é uma ação conjunta entre, neste caso, SEMAS, Resitejo e Sociedade Ponte Verde.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já está constituída a primeira Comissão Social de Freguesia, neste caso na Freguesia de São Pedro. A constituição, que ocorreu durante a última semana, tem como objetivo aproximar as respostas sociais às populações. Um processo que, como referiu o vereador Hugo Cristóvão, na última reunião do Executivo, realizada este ano, terá sequência noutras freguesias, uma vez que se pretende que esta dinâmica se estenda a todo o concelho de Tomar.
É a primeira freguesia no espaço rural e, portanto, já tínhamos aqui a Junta Urbana, mas agora São Pedro. E, portanto, a partir de 2016 vamos ter nesse processo em crescimento esse trabalho mais coordenado das instituições ao nível local e dizer que também no caso da Madalena Bezelga, apesar de não estar ainda formalmente constituída, mas há já trabalho preparatório de várias reuniões e a partir já de janeiro também os atendimentos sociais deixarão de ser feitos aqui em Tomar e no que diz respeito, portanto, à Madalena Bezelga, passarão já a ser feitos na Junta de Freguesia da Madalena, naquilo que diz respeito ao território da Madalena Bezelga, portanto, em articulação, mais uma vez, quer com a IPSS existente naquela freguesia, quer com outras instituições. E, portanto, a ideia é que, ao longo de 2016, o mesmo venha a acontecer em todas as outras juntas de freguesia, portanto, para que consigamos, de facto, ter, por um lado, as instituições a trabalhar mais próximas do seu território, porque, de facto, o modelo que temos aqui no âmbito da rede social e, em concreto, do CAF, portanto, do Centro de Apoio à Família, que temos a funcionar na CAVE da Navância, como sabem, é um modelo que foi importante, mas que neste momento realmente está esgotado e, portanto, é preciso realmente melhorá-lo. Temos vindo a trabalhar nisso ao longo deste ano de 2015 e 2016 é, portanto, o ano da concretização, sendo que realmente o que se pretende é que as instituições da cidade passem a ter mais tempo de atendimento no espaço de atendimento e as instituições das freguesias rurais, portanto, passem a fazê-lo no seu território, onde obviamente melhor conhecem as problemáticas e algumas formas de solução que, ao serem resolvidas no âmbito da freguesia e da Comissão Social de Freguesia, facilitarão, portanto, o trabalho depois ao nível superior. E, portanto, só virá à rede social municipal as situações que não forem possíveis de resolver no espaço de cada território.
O Cristóvão refere ainda que este processo insere-se na estratégia que o município está a levar a cabo ao nível da reformulação de toda a área social e que, entre outros aspectos, levará a que a Cáritas e também a Cruz Vermelha passem a gerir, a partir de janeiro, o Centro de Apoio à Família.
Na reformulação que estamos a fazer e também por percebermos e entendermos que o município não tem condições para si próprio, por si próprio, para devidamente, enfim, fazer um melhor trabalho, quer por uma questão de recursos humanos, quer até da própria vocação, no âmbito de toda esta reestruturação, irei trazer como proposta, em princípio em janeiro, provavelmente não na primeira reunião, mas eventualmente na segunda, uma proposta de protocolo no que diz respeito ao espaço que já referi da Cave da Navância, portanto, onde temos atualmente essencialmente um espaço de armazém, além do gabinete de atendimento, mas o gabinete de atendimento a ideia é que também venha a sair lá. Portanto, no que diz respeito ao espaço de armazém, um protocolo com a Cruz Vermelha e a Cáritas, que são, digamos, as entidades que, a este nível, no que diz respeito aos bens que são entregues após os atendimentos, portanto, essencialmente no que se refere a vestuário e alimentação, um protocolo para que aquelas duas instituições venham elas a coordenar aquele espaço e, portanto, também é mais um passo no sentido de fazermos melhor trabalho na área social, portanto, gerindo melhor os recursos que existem e também para evitar algumas duplicações, porque ainda vão existindo, já conseguimos, de facto, reduzir bastante, mas há sempre algumas pessoas que vão, enfim, bater a todas as portas e, com isso, às vezes, pode acontecer que algumas que também precisam acabem por não ir bater a nenhuma porta. Portanto, este é sempre um trabalho de ir, pouco a pouco, rentabilizando melhor os recursos e, de facto, poder fazer melhor por quem mais precisa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Quando regressarem às aulas, depois do novo ano, para o arranque do segundo período de aulas letivo, as crianças das famílias apoiadas pela Caritas Tomar vão ter mais condições para realizar melhor as suas atividades escolares. É que foi inaugurado no início da semana na Rua de São João, no número 111, o Centro de Estudos da Caritas Tomar, um novo espaço que só foi possível graças ao apoio de várias empresas, com destaque para a Grand Vision e Multióticas Tomar, consiste numa sala de estudo com secretárias, computadores e material escolar e que irá acolher assim as crianças das famílias apoiadas pela Caritas Tomar, que passam a dispor de meios mais adequados para a realização das tarefas escolares. Célia Boné, responsável pela Caritas Tomar, colocou a nota na necessidade de se adquirirem conhecimentos, o que disse para estas crianças vai implicar um futuro melhor, num espaço que, como referiu, será apoiado por professores.
Hoje inauguramos o Centro de Estudos que eu gostava muito que vocês utilizassem. E utilizassem com prazer, aprendessem a ter prazer a estudar. Gostava de vos ver lá com muita frequência. Vão ter o apoio de vários professores, de várias disciplinas, para aprender a gostar de estudar. Vou esperar por vós lá, ver se conseguem alguns ter excelentes notas e mudar a vossa vida. Ter conhecimentos pode fazer a mudança na nossa vida, pode alterar a nossa vida. E adquirir mais conhecimentos é importante para poder depois partilhar com os outros também. Eu gostava de dizer algumas palavras também para as empresas que nos estão a apoiar. O Centro de Estudos em Tomar vai fazer muita diferença. Muitas das crianças que vão utilizar o Centro de Estudo não têm a possibilidade de pagar explicadores ou ter apoio em casa. É um apoio que é muito importante para que as crianças possam ter umas notas melhores na escola.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Ordem dos Médicos tem culpa na falta de profissionais de saúde, no caso, na falta de médicos. A afirmação foi transmitida ao vereador Bruno Graça, que na Câmara de Tomar tem seu cargo à área da saúde, no decorrer de uma reunião realizada recentemente com o responsável pela Administração Regional de Saúde de Lisboa, Evaldo Tejo. Como explicava o vereador, na reunião do Executivo Camarário, da passada segunda-feira, está em causa o controle que a Ordem dos Médicos exerce, em particular, sobre o número cláusulo dos cursos de medicina e depois também na realização dos respectivos estágios.
Porque o que ele diz é que, enquanto o Ministério não avocar para si o direito de número cláusulo de medicina, e nos locais onde se realizam estágios, e enquanto isso for uma competência da Ordem dada pelo Governo, que este problema nunca se resolve. Que tanto faz lá estar A como B como C. E mais, disse que o Correia Campos, quando quis avocar, quando disse que ia avocar, passado 3 dias estava demitido. E portanto disse, eu desafios, vou ao Sr. Ministro, desafios, eu estou ao vosso lado. Isto só se resolve porque não há médicos, e não há médicos porque a Ordem controla e quer manter esse controle do número, não só de profissionais que saem, como das especialidades depois, onde são feitas as especialidades. E ele diz que neste momento Portugal não tem capacidade, e estou a dizer o que ele disse, de resistir, inclusivamente, à exportação de médicos. Ele referiu que Lisboa, que neste momento Tomar estaria melhor quase que alguns hospitais de Lisboa, em termos de anestesistas, porque o Dubai tinha chegado a Lisboa e tinha levado 10, 12, 14, não sei, um preço de 25 mil euros. Era, quer dizer, que não havia hipótese nenhuma de discutir. Portanto, quem chegou ali, contratou-os e tal, eles foram e eles ficaram sem anestesistas em Lisboa. Portanto, ele diz que isto passa-se para a Inglaterra, isto passa-se para ali para aquela zona do Dubai e a ordem, nós queremos abrir especialidades num hospital qualquer e a ordem, a primeira coisa que diz é que não há condições.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O agrupamento de escolas dos Templários está a promover nas EB Golden Pais e Santa Iria e também na secundária Jacques Morraton um conjunto de exposições sobre trabalhos escolares alusivos precisamente à época natalícia, nomeadamente os presépios, as árvores de Natal e as portas natalícias, executados pelos alunos no decorrer do primeiro período letivo. O desafio colocado na altura passou pela utilização de materiais recicláveis, aliás. A reportagem da ERTS teve oportunidade de visitar estas exposições, acompanhadas pelo diretor do agrupamento, Carlos Ribeiro, visitando demoradamente estas realizações que estão patentes à comunidade escolar até a final da primeira semana do segundo período letivo em janeiro. O responsável pelo agrupamento, o professor Carlos Ribeiro, fez depois para a ERTS um balanço do trabalho, entretanto, desenvolvido, deixando o convite também para que a comunidade escolar visite as exposições.
Puderam constatar pela visita que fizeram às três escolas, à Escola Golden Pais, à Escola Santiria e aqui à Escola C, da Escola Jacques Morraton, da dinâmica, do dinamismo que o nosso agrupamento de escolas vive, e nomeadamente nesta quadra. Para esta dinâmica contribuíram seguramente os professores dos mais diversos grupos disciplinares, dos mais diversos níveis de ensino, desde o pré-escolar ao ensino secundário. Contribuíram os funcionários nas diferentes escolas. Houve também uma ação muito direta dos pais e das associações de pais, e bem como os nossos alunos, também como principais interventores neste processo.
Exposições que podem então ser visitadas até ao final da primeira semana do segundo período de aulas, que vai começar em janeiro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A imagem de Nossa Senhora de Fátima vai estar em Tomar entre 7 e 9 de janeiro. A recepção será feita no dia 7, junto à Rotunda Alves Redon, por volta das 19h30, a que seguirá uma Eucaristia na Igreja de Santa Maria dos Olivais, presidida pelo Bispo de Santarém, Dom Manuel Pelino Domingos. Na sexta-feira, por sua vez, às 9 haverá Eucaristia, seguindo-se confissões até às 11 da manhã. Registro ainda para o encontro da imagem no Presídio Militar, com a presença do Bispo das Forças Armadas. Pelas 19h30, a imagem de Nossa Senhora de Fátima irá chegar à Igreja de São João Batista, seguindo-se uma procissão de velas até Santa Maria dos Olivais. A igreja estará aberta noite dentro. No sábado, último dia deste programa Saliência para a realização da Eucaristia de Encerramento, pelas 18 horas, com o rito do adeus até à Mata dos Sete Montes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como temos vindo a referir, os serviços municipais de água e saneamento de Tomar estão a proceder a trabalhos de limpeza nos diferentes reservatórios de água ao seu cuidado e intervenções essas de que poderão eventualmente resultar também problemas no abastecimento. Mais pormenores com a Helena Gomes.
Os SEMAS vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão eventualmente resultar alguns problemas de abastecimento. As intervenções estão programadas até o dia 29 de dezembro, excluindo os fins de semana, véspera e dia de Natal. Segunda-feira, dia 28, intervenção na União de Freguesias da Serra Junceira. Os SEMAS apresentam desde já as desculpas por eventuais transtornos que venham a ser causados.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com José Vitorino.
Estimado ouvinte, estamos em plena quadra natalícia. Nunca me preocupei em saber as razões litúrgicas de se chamar ao tempo do Natal uma quadra, mas prefiro assim. Há coisas que fazem um sentido natural para nós que é melhor não quebrar. Às vezes, o saber é desnecessário. De qualquer maneira, como está, fica melhor. Acho que o Natal é uma quadra porque é um poema. É um tempo poético em que podemos baixar a nossa guarda e confiar um pouco mais. Prevalece no contacto humano um sentido de fraternidade. E com o aproximar do fim do ano, o inevitável momento em que temos tendência para dar razão aos outros e chegar a acordo com a nossa própria consciência. Seja crente ou não, isto faz bem à saúde. Este poema do Natal faz bem à saúde. Então, hoje, falar de ganância, de oportunismo, de incompetência? Nem pensar. Só nomear estes temas já nos quebra a poesia. Então, o assalto do consumo natalício? Também não. Temos tempo para todas estas preocupações. Hoje, quero recordar natais. Lembro-me do Natal e lembro-me dos velhosos da minha tia Eugénia. Lembro-me do seu ar atarefado e sempre sério, a cozinha um pouco escura, o sol a entrar pela porta e as galinhas lá fora a esgravatar. Numa sala ao lado, também junto da porta aberta, a minha avó, na cadeira que a retinha há anos, ouvia o som indistinto vindo de um rádio com um olho verde e uma régua luminosa cheia de nomes de cidades que eu não conhecia. Mas o que mais me impressionava estava em cima de uma mesa de madeira gasta, com tachas nas bordas, a prender um forro aos quadrados. Era o grande alguidar de barro brilhante, tapado com um pano grosso. Lá dentro, dava-se uma misteriosa alquimia que eu só queria interromper fazendo buracos com os dedos, mas não me deixavam. Era o alguidar da massa dos velhosos. A minha tia Eugénia já morreu, e a minha avó já tinha morrido antes. Fiquei assim, sem saber a receita dos velhosos, que eram deliciosos. Então, lembro-me de alguém que também tinha a receita e que eu via a preto e branco de vez em quando. A Maria de Lourdes Modesto. Por sorte, tenho um livro dela, onde há uma receita que deve ser muito parecida com a da minha tia Eugénia. Cá vai. Dissolve-se o fermento e um pouco de sal em água morna. Peneira-se a farinha para um alguidar, abre-se uma cova no meio e deita-se o azeite aquecido com a manteiga. Esfrega-se tudo entre as mãos. Quando tiver um aspecto esfarelado, junta-se o fermento e os ovos, previamente passados para água quente. Amassa-se muito bem durante meia hora, juntando o sumo de laranja aquecido e a aguardente. Polvilha-se a massa com farinha, embrulha-se o alguidar num cobertor e deixa-se num local temperado. 4 horas passadas, põe-se o azeite ao lume e deixa-se aquecer bem. Molham-se as pontas dos dedos num pouco de azeite, tira-se um pouco de massa, dá-se-lhe a forma e depois de frita, polvilha-se com açúcar e canela. Desejo-lhe a continuação de uma feliz quadra natalícia.
A nota do dia com José Vitorino no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.